No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal deflagra operação para combater venda ilegal de armas em Roraima. Careiro realiza monitoramento de estratégias de vacinação. Lideranças indígenas participam da COP16 na Colômbia. E capital amazonense celebra 355 anos de existência.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quinta-feira do Jornal Amazônia é Notícia com informações de Roraima, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação para combater a venda ilegal de armas que envolvia policiais. De acordo com as investigações, garimpeiros eram os principais compradores desse comércio ilegal, o que aponta uma conexão entre a venda de armamento e atividades ilegais na região. Confira com Felipe Gustavo.
E a Polícia Federal em Roraima deflagrou duas operações importantes para combater um esquema de venda ilegal de armas de fogo e munições, envolvendo agentes da segurança pública. O principal alvo dessas investigações são policiais penais, e segundo as autoridades, garimpeiros seriam os maiores compradores desse armamento. A Polícia Federal cumpriu 16 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados estão nomes de peso, como o comandante da Polícia Militar de Roraima, Coronel Miramilto Goiano, e o deputado estadual Harrison Barbosa, que também é policial penal. Os dois foram citados em operações separadas, mas ambas têm como origem documentos apreendidos na Operação Alésia de 2020, que investigou a atuação de uma facção criminosa dentro dos presídios de Roraima. De acordo com as investigações, as negociações de armas aconteciam principalmente pelo WhatsApp, com o grupo preferindo negociar com garimpeiros, que pagariam mais por essas transações ilegais. Dois policiais penais eram os líderes desse esquema, enquanto outros membros do grupo adquiriam munições legalmente em lojas autorizadas e os repassavam para os garimpeiros. A Polícia Federal pediu a prisão preventiva dos suspeitos, mas a Justiça de Roraima, por meio da juíza Daniel Stirato, autorizou apenas os mandados de busca e apreensão. Em nota, o governo de Roraima afirmou que vai abrir processos administrativos disciplinares contra todos os envolvidos e que não compactua com qualquer conduta que viole os princípios éticos da segurança pública. A Polícia Civil também se manifestou, ressaltando que não foi oficialmente notificada, mas que já acionou a corregedoria para acompanhar o caso e tomar as medidas cabíveis.
Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Casas Familiares Rurais do Pará denunciam a não integralização do termo de fomento firmado pelo governo do estado. Alunos e colaboradores estão ao longo de 5 meses sem o repasse de recursos financeiros. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Federação das Casas Familiares Rurais do Pará, FECARFA, na representação de seu corpo docente, alunos, presidente das associações locais, parceiros da pedagogia da alternância, tornam pública uma carta denúncia contra a não integralização do termo de fomento número 43 de 2023, firmado em parceria com o governo do estado do Pará, através da Secretaria de Educação do estado do Pará. Esse termo visa garantir a contratação de professores, tanto para o ensino regular, como de formação técnica profissional, além de ofertar o serviço técnico e administrativo de unidades escolares rurais que atendem estudantes de assentamentos da reforma agrária, comunidades ribeirinhas, extrativistas, indígenas e quilombolas. No entanto, ao longo de 5 meses, o recurso financeiro ainda não foi repassado para as casas familiares rurais, que implica no não pagamento de colaboradores, prejudicando cerca de 1.820 alunos das 25 casas familiares rurais nos mais diversos municípios das regiões do estado, entre Transamazônica, Baixo Amazonas, Baixo Tocantins e Marajó, como destaca o Erlisson Souza, secretário executivo da FECARFA Pará.
E através de um termo de fomento, né, o número 43 de 2023, assinado ainda em novembro de 2023, uma parceria com o Estado do Pará para a oferta da educação profissional no Estado do Pará. Foi repassado então a primeira parcela desse termo de fomento e a segunda parcela, né, ela está em atraso. E esse atraso implica, né, em milhares de funcionários, né, que nós temos aí, que estão sem receber seus salários há 5 meses. Nós temos aí aproximadamente 1.820 alunos que dependem, né, dessa atualização dos salários, pagamento para continuidade das atividades escolares. Então, esse recurso também prevê o pagamento de alimentação escolar, né, a questão do pagamento dos colaboradores, e esse atraso faz com que fique numa instabilidade e essa luta pela educação do campo ela continue, né, precária, né, pelos desafios que nós encontramos na oferta da educação.
O Elisson pontuou ainda que o que eles reivindicam é que o Estado, através da Secretaria de Educação, efetive o pagamento do recurso para que assim as atividades possam continuar nos territórios de atuação das CFRs.
E o que a gente pede é que o Estado, através da Secretaria Estadual de Educação, possa então efetivar o pagamento da segunda parcela do termo de fomento para que as atividades se normalizem e a gente consiga continuar a oferta da educação do campo nos diversos territórios indígenas, quilombola, aonde atuam as casas familiares rurais no estado do Pará. Então esse é o nosso apelo, né? Nós temos uma carta de denúncia repúdio que fala e contextualiza todos os nossos desafios.
Na carta denúncia, foi pontuado que durante estes meses, a Federação estabeleceu diálogos e negociações de forma pacífica com a Secretaria de Educação do Estado do Pará, a SEDUC, a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração, a SEPLAD, e Casa Civil do Estado do Pará, sem retorno positivo para a resolução do impasse. A Federação pede ainda que a sociedade civil organizada, movimentos sociais e sindicais, parlamentares, Ministério Público, institutos e universidades públicas, partidos políticos, fóruns e demais apoiadores da educação do campo, das águas e das florestas, assim como da pedagogia da alternância, que ingresse com todo apoio e medidas cabíveis para que o Estado do Pará, o Governo do Estado, a Secretaria Estadual de Educação, a SEDUC, que em caráter de urgência, assuma as suas responsabilidades e cumpra com a execução do termo de fomento número 43 de 2023. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o município do Careiro, no Amazonas, realizou monitoramento de estratégias de vacinação, o MEV, com resultados expressivos. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde. Saiba mais com Anderleia Oliveira.
O município de Careiro realizou o monitoramento de estratégias de vacinação, MEV, uma ação coordenada pela Secretaria de Saúde em parceria com o Ministério da Saúde. A enfermeira Janete Craveiro, coordenadora do Programa de Imunização do município, explicou que a ação envolveu a análise dos cartões de vacina das crianças com foco especial nos índices necessários para a eliminação do sarampo.
Recentemente nós tivemos o MEV, que foi o Monitoramento de Estratégia de Vacinação, uma ação promovida pelo Ministério da Saúde, onde foi avaliado cartões de vacina de crianças de 6 meses a menores de 5 anos para verificar a situação vacinal das vacinas pólio e do sarampo. O monitoramento ele teve como objetivo avaliar a cobertura vacinal no Brasil para que o Brasil possa receber a certificação da eliminação do sarampo.
O desempenho de Careiro no MEV foi considerado excelente. A enfermeira destacou a importância do trabalho realizado e os resultados obtidos durante o monitoramento.
E no município do Careiro nós tivemos um resultado excelente, que foi de 98% de cobertura. Isto significa que as nossas crianças elas estão protegidas e imunizadas.
Ao todo, o monitoramento abrangeu uma amostragem de cerca de 700 cadernetas de vacinação que foram avaliadas por meio de visitas domiciliares, garantindo um acompanhamento preciso das crianças que ainda precisavam completar o esquema vacinal. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, lideranças indígenas participam da COP16 na Colômbia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A pobreza menstrual vai muito além da falta de dinheiro para comprar produtos de higiene adequados. Ela denuncia um problema global da falta de acesso à água, saneamento básico e desigualdade social.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque os guardanapos de papel por guardanapos de pano. Faça menos lixo e poupe as florestas.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Encontro reúne pela primeira vez missionárias, assessoras e funcionárias que lutam pela causa indígena. Mais de 80 mulheres que integram o CIMI participaram do encontro que buscou promover um espaço de escuta, acolhimento e fortalecimento na luta junto aos povos indígenas. Os detalhes com a Dispésia.
Pela primeira vez, missionárias, assessoras e funcionárias no CIMI, o Conselho Indianista Missionário, se reuniram na semana passada, de 16 a 19 de outubro, no Centro de Formação Vicente Canhas, em Luziânia, Goiás, para realizar o primeiro encontro de mulheres no CIMI. O encontro buscou promover um espaço de escuta e confiança. Durante os 4 dias, mais de 80 mulheres partilharam suas experiências, anseios e motivações para fortalecer a caminhada do CIMI junto aos povos indígenas. Ivanilda Torres, secretária adjunta do CIMI, fala sobre o encontro.
Um momento muito rico de partilhas, de vivência, né, dessa mística missionária, militante que o CIMI vivencia. Discutimos, né, o nosso lugar enquanto mulher nessa instituição e a gente viu o quanto, né, também a gente precisa de cura, porque a nossa sociedade, ela é patriarcal, machista. Enquanto CIMI, a gente precisa crescer para melhor servir, para estar bem. Então o encontro passou muito por esse cuidado, por esse tecer de fato nossas relações para que possamos, né, melhor estar no CIMI junto com os povos, continuar, né, nessa resistência e no esperançar de uma sociedade mais justa, mais igualitária, gestando, né, o bem viver, que é o nosso sonho, que é o nosso esperançar.
Com o tema Na Escuta e na Partilha, tecemos nossa mística e esperança, gestando relações e cuidado. Os diálogos e os debates tiveram como fio condutor o autocuidado, o acolhimento, a memória, o pertencimento e a projeção das mulheres no trabalho missionário. Também os desafios de ser mulher no CIMI. Em mais de 50 anos de existência, esta foi a primeira vez que as mulheres se reúnem em um evento organizado e destinado a elas. O encontro ocorre nesta perspectiva, explica Ivanilda.
Nessas trocas de experiências, de vivências ao longo desses 50 anos de CIMI, a gente trouxe, né, fez a memória daquelas que nos antecederam. Testemunhos muito ricos, muito fortes dessa entrega dessas mulheres. A importância desse encontro é que a gente, né, refletindo sobre o nosso lugar, a gente percebe o quanto a gente tem que crescer enquanto instituição, e a gente refletia, né, por que, né, esse encontro do CIMI na sua história, né, de 50 anos, esse momento não tinha acontecido, né? Então é um marco, é histórico da gente, né, enquanto mulheres, que na realidade somos maioria, né, na instituição. A gente de fato teceu essa relação de cuidado uma com a outra, mas também de compromisso, né, com essa causa.
Organizado pelo Coletivo Nacional de Formação do CIMI, o encontro contou com a participação de mulheres dos 11 regionais da entidade. Do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Lideranças indígenas da Amazônia brasileira estão participando da COP16 da biodiversidade na Colômbia. Acompanhe com Janaína Souza.
Nesta primeira semana da COP16, participaram representantes da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, PODAALI, Fundo Indígena da Amazônia Brasileira e Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas. América Latina e Caribe, além de outras lideranças indígenas da Bacia Amazônica. Durante a conferência, ocorreu o lançamento da Coalizão Internacional G9 da Amazônia Indígena, formada por organizações indígenas dos 9 países da Bacia Amazônica. A COIAB é a representante brasileira no fórum. Cineia do Vale, coordenadora de gestão territorial e ambiental do Conselho Indígena de Roraima, integrante do povo Apixana, especialista em mudanças climáticas, foi palestrante na COP16, no dia 21, e abordou o tema Rumo à COP 2030, implementação de estratégias e planos de ação nacionais de biodiversidade e o quadro global de biodiversidade de Kunming, Montreal, na América Latina. Cineia destaca o que espera desta COP.
Essa participação aqui na COP16 é um pouco a expectativa, né, que eu tenho sobre a participação que nós tivemos aqui, vários aspectos, desde tratar sobre a plataforma amazônica que está sendo construída aí junto com a COIAB, o MPI, junto com a OTCA também. Foi bem importante essa participação. Para além disso, um pouco o resultado que esperamos é que o Brasil possa fazer as entregas, né, que tem que ser feita para essa COP. É bem importante os resultados sobre essa questão da biodiversidade, né, que nesse marco da convenção e também da COP16, é o que a gente espera, né, que o Brasil possa fazer as suas entregas.
Cineia do Vale será empossada co-presidente do Fórum Internacional dos Povos Indígenas sobre Mudanças Climáticas ainda este mês.
O Caucus Indígena é o grande fórum de mudança climática dentro da UNFCCC a nível global dos povos indígenas, e aí vou fazer essa trajetória até a COP do Brasil. Então é um pouco desse trabalho que está sendo feito, né, aqui junto com eu, a Patrícia, que é assessora internacional, desse mandato até a COP 30, e os resultados são todo esse trabalho que a gente tem feito na perspectiva de que os direitos dos povos indígenas estejam garantidos, que essa questão da demarcação das terras indígenas, tanto para a COP da biodiversidade quanto para a COP de Baku, ela é essencial nesse tema que nós estamos tratando de mudança climática, garantir a participação nos espaços de decisão dos povos indígenas. Então é um pouco esse balanço que a gente está fazendo entre a COP16 e a COP29.
Outra liderança indígena que representou 3 territórios indígenas dos povos Munduruku, Kayapó e Yanomami na COP16 foi Dário Kopenawa Yanomami, de Roraima, vice-presidente da Associação Hutucari Yanomami. Ele falou o que abordou durante a sua apresentação.
Eu falei sobre duas agendas importantes, sobre a conectividade social, cultural da Amazônia. E falei como a gente vive nas aldeias, como é que a gente protege a nossa floresta e biodiversidade e animais, conexão com a natureza e cultura, tradições que a gente vive junto com a natureza. E também o que nós estamos enfrentando, dois países como Venezuela e Brasil. Eu falei sobre a crise humanitária, sobre garimpo ilegal, desmatamento que está fazendo nossa terra, principalmente quase 5 mil foi destruída, garimpo ilegal.
De Boa Vista, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Cáritas em Roraima vai promover dia de serviços gratuitos para a população migrante da Venezuela. A ação social e de saúde acontece nesta sexta-feira no espaço da Igreja Nossa Senhora da Consolata, na Zona Sul de Boa Vista. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A Rede Cáritas em Roraima, juntamente com instituições parceiras, promovem nesta sexta-feira mais uma edição da Ação Social e de Saúde Migração em Dia. O evento gratuito será realizado no espaço da Igreja Nossa Senhora da Consolata, em Boa Vista, de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Esta é a terceira edição do evento, que teve sua primeira realização em junho de 2023 e a segunda no último mês de abril deste ano. Juntas, as edições somaram atendimento de mais de 2 mil pessoas entre serviços médicos e orientações jurídicas. A iniciativa surgiu de uma soma de esforços para atender as demandas que chegavam em um dos espaços de atuação com pessoas migrantes e refugiadas em situação de vulnerabilidade e exclusão social, que fica localizada na Igreja da Consolata, como destaca Áurea Cruz, assessora local da Cáritas em Roraima e coordenadora local do projeto Suma Uma, Nutrindo Vidas.
ação social e de saúde idealizado e realizado pela Rede Cáritas em Roraima, pensando em acolher e oferecer dignidade para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social na cidade de Boa Vista. Nós, as instituições que atuam na Igreja Nossa Senhora da Consolata, a Rede Cáritas com seus projetos, a Associação Mexendo a Panela, o Instituto Fé e Alegria e o Instituto Migrações e Direitos Humanos, entendemos que há algum tempo esse espaço se tornou referência para as pessoas que moram ou frequentam em torno da rodoviária, que diariamente buscam os nossos serviços. Então, resolvemos buscar novos parceiros para neste dia, no dia do Migração em Dia, oferecer outros serviços.
Áurea ressalta ainda quais os serviços vão ser oferecidos à população.
As nossas atividades vão começar às 9h, aí vamos encerrar meio-dia e vamos retornar às 13h30 e vamos finalizar às 17h nossas atividades. Tem vários tipos de atendimentos neste dia maravilhoso, como corte de cabelo, pré-documentação, matrícula escolar do Fé e Alegria, atendimento psicológico, atendimento de nutrição, atendimento de fisioterapia, odontológico, atendimento médico, testes rápidos, vacinação, agendamento de exame, Papa Nicolau, acompanhamento e revisão de interiorização, atendimento sócio-jurídico, uma aula maravilhosa de Zumba. E eu quero também deixar dizer para os pais que nós vamos ter uma equipe de educadores para atividades infantis com as crianças. Olha que maravilha, enquanto o papai e a mamãe estão sendo atendidos, vamos ter brincadeiras para todas as crianças que estiverem aqui presentes.
A Migração em Dia é uma resposta da Rede Cáritas em Roraima por meio dos projetos emergenciais Suma Uma, Nutrindo Vidas, Orinoco Águas que Atravessam Fronteiras e Europana, Dignidade Sem Fronteiras, Sem Barreiras, que recebe financiamentos do Escritório de Assistência Humanitária da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, do Escritório de População, Refugiados e Migração, do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E a capital amazonense completa nesta quinta-feira 355 anos de existência. A quinta maior economia do país celebra seu aniversário com o desafio de enfrentar as crescentes desigualdades sociais e os danos ambientais que ecoam nas vozes da natureza. A reportagem é de Nuno Lobo.
Manaus, 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 minha cidade querida. Manaus, 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 és a cidade sorriso, a esperança pro nosso Amazonas.
A cantora amazonense Lucilene Castro revela na interpretação sua paixão por Manaus, lugar que denomina como seu ponto de regresso.
Manaus é uma cidade muito acolhedora, com um povo simples, mas de muita receptividade, uma cidade que eu amo de morar, de viver, e uma cidade que eu não quero deixar nunca. O melhor sentimento de quando a gente viaja é quando a gente retorna para nossa cidade, onde a gente encontra o calor humano excessivo e o calor também climático, que a gente sabe que é muito grande. Mas com todas essas adversidades, eu amo demais essa cidade e é aqui que eu quero viver sempre.
Fundada em 1669, a partir da fortaleza do Rio Negro, Manaus ficou conhecida como a Paris dos Trópicos, devido ao luxo de sua arquitetura no período áureo da borracha. Nessa época, iniciou-se a primeira expansão econômica da cidade, explica o historiador Fábio Pedrosa.
É aquele momento em que as indústrias europeias e norte-americanas vão voltar seus olhos para a região amazônica por conta do látex para produção da borracha. É aí que Manaus vai assumir a posição de empório comercial da Amazônia. Vai ser em Manaus onde vão se localizar as casas importadoras, as casas exportadoras, os bancos, as instituições, as repartições públicas e as grandes empresas. A borracha, ela vai transformar Manaus, vai dar início a um novo tempo.
Hoje, a quinta maior economia do país é fortemente movimentada pela indústria, comércio e setor de serviços, mas enfrenta dificuldades após uma pandemia e duas estiagens severas. Outras conquistas precisam ser galgadas, destaca o presidente da FEComércio, Aderson Frota.
Nós hoje estaríamos sofrendo menos nesse processo de estiagem se nós tivéssemos a nossa BR-319 repavimentada. No entanto, é mais um elo da conquista que a gente precisa lutar, brigar, trabalhar para romper com os falsos argumentos que têm prejudicado e muito o desenvolvimento da nossa cidade e do interior do estado do Amazonas. Não obstante todas as dificuldades, nós nos irmanamos a todos os festejos dessa bela, querida Manaus.
Outros setores também anseiam por conquistas e por olhares mais humanos, conforme destaca a indígena Maria Alice Paulino Carapana.
Minha querida Manaus, acolhedora de povos do norte ao sul, cidade de oportunidade de valorização sem igual para povos de outra nacionalidade, que chegam num porto e saem, que chegam pela estrada e saem, que chegam pelo céu e saem. Encanta com sua modernidade e tecnologia, rica em biodiversidade, cultura aos montes, mas que apenas uma vez no ano são valorizados povos indígenas.
Apaixonado por essa terra, o poeta e compositor Celdo Braga, que liderou o grupo Raízes Caboclas, revela que pretende viver na bela Manaus até o fim de sua vida.
Manaus é menina de todos os olhos, cabocla risonha da beira do rio, morena, vistosa, coberta de encantos, na dança da vida está sempre no cio, está sempre desperta e de braços abertos, é gente que chega de todo lugar. Manaus é tão boa pra gente viver, de dia e de noite, pra gente sonhar. Às vezes, olhando Manaus lá de cima, a luz do neon ou a luz do luar, parece uma nave pousada na selva, parece um navio no meio do mar, vestida de seda ou vestida de chita. Manaus é bonita, vaidosa cunhã, tem lá seus defeitos, enfim, é humana, cidade do hoje e do meu amanhã.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Novo normal? Já se perguntaram, amigas e amigos, sobre o que leva os meios de comunicação a repetirem que precisamos adaptar-nos a tudo que dão o nome de desastres naturais? A adaptação é o que resta fazer quando não se pode fazer mais nada para evitar o que está acontecendo. Afinal, se os desastres são naturais, o único jeito é adaptar-nos às mudanças, procurando diminuir os sofrimentos que nos causam. O que está acontecendo é o novo normal, e sendo inevitavelmente normal, fruto da natureza, precisamos usar nossa capacidade de criar jeitos para nos adaptar. Atenção, amigas e amigos, ao dizerem que estamos vivendo num novo normal, a palavra novo indica, no mínimo, que já tivemos um outro normal antes desse. Como era aquele normal? Era melhor ou pior do que esse em que nos encontramos? As pessoas que enfrentaram as enchentes no sul do país, bem como as que estão sofrendo com a falta de água na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, e as que sentem falta de ar em todas as regiões em que se multiplicam incêndios e fumaça, e pior, que já não sabem como enfrentar as ondas de calor, deixam muito claro que tudo isso não é normal, e é, sim, sinal de que o que foi normal para a nossa vida foi mudado para pior. A frase repetida, vivo aqui há 50, 60 ou mais anos e nunca vi isso que está acontecendo, precisa ser levada a sério. Ela deixa claro que a natureza não era assim e que, por isso, é preciso prestar atenção ao que foi modificando a natureza e que é, então, responsável pelos desastres socioambientais que se multiplicam e se tornam cada vez mais perigosos. É importante reconhecer que as mudanças climáticas já são uma realidade, e não apenas ameaças para o futuro. Mas não adianta dizer que seria o novo normal, porque se as práticas econômicas que provocaram essas mudanças continuarem agredindo a natureza, com certeza não teremos condições para evitar o aumento de ameaças a todas as formas de vida, especialmente a nossa. Por isso, precisamos unir forças para gritar. Chega de desmatamento, de agronegócios, de mineração, de indústria do petróleo e de grandes empresas de energia. Mudanças em favor da vida já, porque todas elas importam.
Encerra aqui a edição de número 4078 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Dispésia, Janaína Souza, Nuno Lobo, Felipe Gustavo, Anderlei Oliveira e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.